Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é Como É Que É. Nosso programa aqui de todos os dias na Folha de São Paulo. Por aqui a gente traz pautas importantes que estão sendo faladas, obviamente, no noticiário, que estão sendo comentadas por vocês que estão nos assistindo também. Mas hoje no Como É Que É falamos sobre um caso que está aí desde 2018 e que parece ter chegado ao fim. É o que a gente vai descobrir hoje quando a gente vai falar do caso Marielle. Hoje no Como É Que É, então, a gente vai contar para vocês quais foram os últimos contornos que esse caso ganhou neste último domingo. Quem foi preso, por que foram presos, obviamente. A gente vai falar também das repercussões desse caso, desses novos, né, desenrolares, quando a gente fala da opinião pública, repercussões políticas também. E a gente vai tentar responder a pergunta. Com essas prisões sendo feitas, então, nesse último domingo, o caso foi encerrado? Não tem mais nada que deva ser esclarecido, por exemplo, em relação à morte de Marielle Franco? E hoje eu não estou sozinha, claro, não sou quem vai responder essas perguntas a ele. Ítalo Nogueira, diretamente do Rio de Janeiro, ele que é repórter da agência Folha por lá. Ítalo, muito, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui até o Como É Que É, mesmo que por Zoom, para a gente falar desse assunto tão importante.
Obrigado, Isabela. Bom, espero poder esclarecer um pouco das dúvidas que os nossos ouvintes aí tenham.
Perfeito, que não devem ser poucas, né? Porque, pelo menos pelas perguntas que eu fiz, a gente está querendo realmente saber o que, que aconteceu, principalmente focando nesse último domingo, né, Ítalo? Acho que a gente pode começar por aí. O que, que aconteceu? Quem foi preso nesse domingo? E como é que a polícia também chegou até esses nomes, né?
Bom, nesse domingo foram presos o Domingos Brazão, ele é conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Rio, o irmão dele, Chiquinho Brazão, que é deputado federal, e o delegado Rivaldo Barbosa, que foi chefe de polícia, foi chefe da divisão de homicídios aqui da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Eles foram presos, basicamente, a partir do momento que o Rony Lessa, que é acusado de ter sido o executor ali ter disparado contra a vereadora Marielle Franco, ele fez uma delação premiada, né, depois de quase 6 anos do crime, e apontou esses 3 suspeitos como primeiro Domingos Brazão e Chiquinho como os responsáveis por encomendar a morte da Marielle, e disse que o Rivaldo ajudou na preparação, né, garantindo que indicando formas com que o crime deveria ser cometido para que ele pudesse impedir, depois dele ter sido executado, impedir que as investigações chegassem tanto ao executor como aos mandantes. Então esses 3 personagens foram presos e alguns outros foram indiciados, né, como o delegado Giniton Lages, que conduziu, né, a primeira parte da investigação da divisão de homicídios e também que inclusive levou à prisão do próprio Rony Lessa. E um agente da Delegacia de Homicídios também que participou ali, que era da equipe do Giniton, e a mulher do Rivaldo Barbosa também foi indiciada no caso. Então todos eles basicamente foram envolvidos nesse caso a partir da delação do Rony Lessa e a investigação da Polícia Federal conseguiu construir um contexto que indicava a possibilidade, o potencial, né, usando as palavras da Polícia Federal, o singular potencial incriminador dos irmãos Brazão para cometer de fato esse crime que o Rony Lessa atribuiu a eles.
A gente já sabe quanto tempo eles vão ficar presos ou não?
Não, eles foram presos preventivamente, então não é uma prisão que não tem prazo. O Chiquinho Brazão, o caso dele ainda vai ser submetido à Câmara dos Deputados. Coisa de 10, 15 minutos atrás, a CCJ interrompeu, né, o julgamento para analisar a prisão dele. Então, esse julgamento ainda vai ser feito pela Câmara. E os demais ainda dependem, aí dependeria, enfim, de uma nova análise sobre a prisão deles, né? Lembrando que a decisão de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, mas ontem ela foi referendada por unanimidade pelos 5 ministros da segunda turma do STF. Então, a saída da prisão do Rivaldo e do Domingos dependeria aí de um novo instrumento jurídico, um habeas corpus, enfim, alguma mudança no cenário para que eles pudessem ser soltos. O Chiquinho ainda pode ser solto pela Câmara.
Certo. O que dizem os acusados, os que foram presos e também os indiciados e os advogados deles? A gente tem alguma declaração?
O Rivaldo, para começar pelo Domingos Brazão, que seria aí o personagem, digamos, principal da história, ele nega, né, já Ele é suspeito pelo crime desde 2018, né? Meados de 2018, final de 2018, ele já aparece ali como potencial suspeito e ele nunca se furtou a falar sobre o tema e sempre negou, disse que não conhecia a Marielle, soube conhecer a Marielle depois da morte dele e tal, enfim, não tinha nenhuma razão para encomendar esse crime. Disse também, criticou o fato da prisão dele, que na visão dele foi feita apenas com a palavra do delator, e que enfim, isso não é correto. O Chiquinho Brazão, há pouco, ele não tinha se manifestado, mas há pouco falou na Câmara dos Deputados por videoconferência, ali do presidente federal aí de Brasília, e ele disse que também não tinha motivo para matar a vereadora, que o projeto de lei, inclusive, indicado ali no relatório da Polícia Federal como um dos estopins para o crime, era um projeto de lei comum, era normal a divergência, segundo ele, então não era um motivo para ele matar a vereadora. E o Rivaldo Barbosa também negou, enfim, disse que está à disposição das autoridades e nega o envolvimento no crime. Então todos eles, eles negam terem encomendado e participado desse planejamento da morte da vereadora.
Você falou desse projeto de lei. Você pode especificar para a gente sobre o que seria? Porque é a minha próxima pergunta. Qual teria sido a motivação do crime? Inclusive, você escreveu que, segundo a polícia, Brazão e Marielle teriam se desentendido, né, digamos assim, por conta de um projeto de lei. Você pode falar mais sobre isso, por favor?
O projeto de lei, ele é apontado ali pela Polícia Federal como talvez um dos pontos mais objetivos da animosidade, que eles chamam, do Chiquinho Brazão com a Marielle especificamente. Esse projeto de lei, ele tinha como objetivo regularizar terrenos e construções na Zona Oeste e Norte do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do próprio Chiquinho Brazão, e as investigações, inclusive de milícias e tal, mostram que esses projetos de lei muitas vezes têm como objetivo tanto ampliar a base eleitoral, né, do vereador que tem algum vínculo com a milícia, e também, enfim, para a exploração do próprio grupo criminoso, né? Enfim, a gente sabe, a gente já viu aí muitos casos, no caso da Muzema, onde desabou alguns imóveis, enfim, uma das grandes fontes de renda da milícia é justamente a ocupação irregular e a exploração imobiliária. Então, esse projeto de lei, ele é visto por muita gente como uma forma de você estimular esse tipo de ocupação, legitimar esse tipo de ocupação nesses territórios que são explorados pela milícia. Só que a PF, ela não diz que... Ela aponta esse projeto de lei como um problema específico, né, que teria gerado entre os dois, mas a PF aponta uma animosidade entre a família Brazão e Psol, que vem de muitos anos, inclusive antes do período da Marielle como vereadora, né? O ex-deputado Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, ele questionou a nomeação, a escolha do Brazão como conselheiro do TCE, enfim. E tem outros embates do PSOL contra a família Brazão ao longo, enfim, desses anos. Inclusive, eles apontam que o Domingos Brazão teria, inclusive, infiltrado um miliciano nas fileiras do PSOL. Ele se filiou ao PSOL supostamente com o objetivo de informar a família Brazão sobre, enfim, as articulações de todos os políticos do PSOL, entre eles a Marielle. O projeto de lei, especificamente, ele é um ponto que chama a atenção da PF, até por um depoimento de um ex-assessor da Marielle. E ele relata à polícia que depois que o PSOL, né, entre os vereadores do PSOL e entre eles a Marielle, ter votado contra esse projeto, o Chiquinho teve uma reação muito fora do comum. Diz que o Chiquinho teve uma reação um pouco descontrolada. E isso foi um ponto que a Polícia Federal levou muito em consideração, né? Que o Chiquinho geralmente não tinha esse tipo de reação e tal, e depois desse voto negativo da Marielle, ele teve essa reação. Então foi esse um ponto ali relevante na avaliação da Polícia Federal para mostrar esse problema entre os dois.
Perfeito. A gente está falando então do crime que aconteceu em 2018. A minha próxima pergunta tem a ver com a demora, né? Se foi também na sua visão e na visão de especialistas com quem você conversou, se foi realmente se houve uma demora grande para a gente chegar em prisões mais concretas. Mas tem uma pergunta no YouTube que tem a ver com isso, então vou dar prioridade. Por que Rony Lessa pediu para ser transferido para um presídio no Rio de Janeiro como condição para delatar? É mais fácil para ele burlar a segurança e se comunicar com parceiros criminosos? Tem a ver com essas relações, não?
Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Assim, certamente no Rio de Janeiro ele está mais próximo da família, né? Como um presídio federal ele tem uma rigidez muito maior, né, vim de, enfim, no dia a dia, né, então em 2 horas de banho de sol, depois você fica completamente isolado, então certamente, dependendo do presídio do Rio de Janeiro, talvez seja melhor, né, enfim, eu não sei qual presídio ele ficaria, mas isso pode ser uma razão, mas enfim, não sei exatamente qual foi a razão pela qual ele fez esse pedido.
Perfeito. Falando do Rony Lessa, então, agora eu vou para minha pergunta. Pelo que você conversou com as pessoas e também com as suas fontes, apurou, ou até mesmo na sua apuração mesmo, foi um crime que aconteceu em 2018 e só agora tivemos prisões, digamos assim, mais concretas dos mandantes, dos autores intelectuais do crime. Demorou? Por que demorou tanto assim?
Bom, primeiro, a gente tem vários aspectos, né? O primeiro é que, na verdade, no Rio de Janeiro é um padrão um homicídio não ser esclarecido, né? A gente tem uma taxa de esclarecimento baixíssima, entre 10% e 20%, dependendo do ano. Então, na verdade, o não esclarecimento de um homicídio é quase um padrão, infelizmente, no Rio de Janeiro. Mas a gente está falando de um crime que, enfim, ele tem uma relevância. Maior do ponto de vista político, né? Enfim, do ataque à democracia que esse crime representa. Então, a gente viu, em tese, todas as forças ali da divisão de homicídio, mobilizadas para apurar esse homicídio, pelo menos em tese, né? Bom, o primeiro ponto eu acho que a gente tem que ressaltar é que foi um crime profissional, né? O Rony Lessa, quando ele, segundo as investigações, ele vai cometer o crime, ele vai sem celular, sem telefone. Então, ele foi feito para. Não foi um crime, enfim, amador, né? Então, foi um crime profissional. O Rony Lessa, ele é conhecido por isso, né? E aí, a gente também tem uma sequência de erros da polícia durante a investigação, inclusive um deles reconhecido pelo próprio delegado, que foi no recolhimento das imagens, né, do crime. Ele diz que teve um problema na identificação do carro. Para identificar o carro fazendo o trajeto do crime. Então, esse erro atrasou aí em alguns meses, esse possível erro, né, suposto erro, atrasou em alguns meses a apuração. E aí a gente tem aí as atividades, em tese, criminosas para impedir a investigação, né? A gente tem uma ação penal em curso aqui no Tribunal de Justiça de um grupo de pessoas que tentaram colocar uma testemunha falsa, apontando um falso suspeito no crime. Isso também atrapalhou muitas investigações. E agora a Polícia Federal está mostrando que, na verdade, esse crime ele teve como objetivo não ser investigado desde antes, né? Ou seja, para segundo a Polícia Federal, o chefe da polícia ele foi contactado antes do crime para que criasse condições para dificultar a identificação dos executores e mandantes e impedir que uma investigação possa acontecer. Então, a gente tem aí uma série de empecilhos que mesmo sem ele, né, a gente já tem uma taxa baixíssima, né, de esclarecimento. Imagine num cenário desse, né? Então, essa é uma das razões pelas quais o crime demorou tanto para ter pelo menos uma indicação de ponto final.
Bom, quando a gente fala desse crime, a gente fala bastante, claro, a nossa conversa até agora está tendo bastante foco nesse assunto, são as milícias, né, do Rio de Janeiro. Inclusive, a PF chegou a dizer que a Polícia Civil do Rio virou balcão de negócios para bicheiros e milicianos. Como assim?
Eu acho até importante dizer que, assim, o relatório da Polícia Federal ele é muito completo ao descrever o cenário do Rio de Janeiro, né, o cenário criminal, enfim, o cenário de contaminação das instituições em relação às milícias. Mas é importante dizer que o caso Marielle, aos poucos, ele já vem revelando esse problema e já vem expondo essa contaminação, né? A gente precisa lembrar que em 2019 a gente teve uma operação chamada Os Intocáveis, cujo nome já explica um pouco, né, esse cenário, né? Era um grupo de milicianos de Rio das Pedras, alguns deles que compunham o chamado escritório do crime, e entre eles o mais famoso é o Capitão Adriano, né, o ex-PM ligado aí à família Bolsonaro, né, que eram pessoas tidas como intocáveis, né? E a Polícia Federal, inclusive, usa a decisão, né, a condenação desse grupo recente aqui no, na Justiça do Rio de Janeiro para descrever esse cenário, né, como uma série de homicídios envolvendo milicianos, bicheiros, simplesmente não eram esclarecidos, por conta dessa contaminação. A gente também tem aí uma investigação do Ministério Público que foi compartilhada com a Polícia Federal, que tem alguns depoimentos, inclusive, de delegado da divisão de homicídios, que mostra uma completa contaminação da própria divisão de homicídios. Um delegado, que hoje é secretário, Eduardo Paes, ele diz que durante a gestão do Rivaldo Barbosa enfrentou sumiço de inquéritos, sumiço de documentos, né? Enfim, então, para você ver o nível de gravidade, né? Um delegado da divisão de homicídios denunciando possíveis irregularidades do seu ex-chefe, né? Então, tem um cenário muito complexo, inclusive tem a ver com a pergunta anterior, né? Por que esse crime não foi desvendado. Então, acho que a Polícia Federal ela conseguiu reunir e descrever bem esse cenário, e eu acho que ela, nesse ponto, ela conseguiu descrever bem o contexto, né, que esse crime aconteceu e o contexto em que esse crime não foi esclarecido até agora.
Quando a gente estava tentando reconectar com você, o Ítalo, eu estava falando sobre como a opinião pública sentiu muito, né, a morte da Marielle. Foi uma morte altamente política, de uma vereadora que tinha uma participação grande no Rio de Janeiro, atuava bastante, inclusive, na Câmara lá dos né, no, na Assembleia, né, digamos assim. E quando ela morreu, quando ela foi assassinada, ela e o motorista, foi algo muito comovente. E para a opinião pública, né, a gente já sabe muito bem, inclusive nas redes sociais, como essa prisão repercutiu, muitas pessoas falando em justiça, muitas pessoas, né, com um gosto agridoce na boca, né, dizendo que, enfim, pelo menos algo foi feito de mais concreto. Mas e politicamente falando? Eu queria te perguntar, bolsonaristas, governistas, falava-se muito, né, algumas pessoas ainda trazem essa narrativa da ligação do caso Marielle com a família Bolsonaro, ainda se comenta muito sobre isso. Como é que os dois lados, bolsonaristas e governistas, reagiram às prisões de domingo?
Eu acho que a reação deles é bem sintomática do problema político criminal do Rio de Janeiro. Porque a família Brazão, ela tem ligações com qualquer grupo político que você, enfim, possa imaginar. Então, eu acho que ela diz muito sobre o pragmatismo da política no Rio de Janeiro, né? E como a política do Rio de Janeiro tapa o nariz até hoje, né? Para muitos personagens que são conhecidos, cujo histórico suspeito é amplamente, enfim, sabido, principalmente desses políticos que caminham, enfim, têm uma relação muito próxima com a vida da cidade, mas ainda assim eles têm força política, e como eles, às vezes, muitas vezes ganham mais força política do que as urnas dão a eles, né? Então, assim, por exemplo, você fala do bolsonarista. Sim, ele tem imagens do Flávio Bolsonaro fazendo campanha ao lado do Chiquinho Brazão. Ao mesmo tempo que o Domingos Brazão, em 2014, fez campanha para Dilma. Assim como o Chiquinho Brazão foi nomeado pelo Eduardo Paes aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que é um aliado do presidente Lula, né, que estava em mudança para os republicanos, comandado pelo Vaguinho, que é outro aliado muito próximo do Lula. Inclusive, o Lula nomeou a Daniela Carneiro, mulher dele, como ministra, e não demitiu, apesar das ligações evidentes com milicianos da cidade dela. Então, assim, eu acho que é muito essa falta de ônus político, digamos assim, ônus político dessa prisão, ele fica tão espalhado justamente pelo pragmatismo dos políticos, das lideranças políticas do Rio de Janeiro, como eles aceitam, né, até hoje, essa vinculação, ainda que o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão, eles nunca tinham sido acusados, né, formalmente, de integrar uma milícia, mas, enfim, as ligações deles, enfim, o relatório da PF, se você ler as 400 páginas, grande parte dela é feita com matérias de jornal, processos judiciais públicos, né, enfim, então, não são, a rigor, novidades. Quando a Polícia Federal traça o perfil desses políticos, não são exatamente grandes novidades para quem acompanha a cidade e a política do Rio de Janeiro. Eu acho que a reação tímida dos dois grupos, né, para a gente focar nos grupos que dominam a política nacional, né, de bolsonaristas e lulistas, eu acho que é bem sintomático do cenário político do Rio de Janeiro, de como a política no Rio de Janeiro aceita esse tipo de político, aceita, e não só aceita, né, eles são eleitos, né, eles foram eleitos por voto, mas não só aceita, mas muitas vezes dá mais poder do que a urna deu a ele, né? Dando ministério, dando secretaria. Então, eu acho que E aí eu acho que é o que torna mais complexa a solução desse problema.
Você acha que nem mesmo com esses últimos desdobramentos do caso Marielle, o modus operandi de fazer política talvez no Brasil mude? É o que o Thiago Carvalho está perguntando aqui. Boa tarde, como essas descobertas mudam, né, a política brasileira? Se mudam, você acha que políticos de alto escalão, médio escalão, vão pensar antes de fazer, enfim, parcerias ou, enfim, apoios? Apoiar milicianos desse tipo?
Essa pergunta ela exige que eu tenha, assim, que eu saiba. Eu prefiro olhar para o passado e a gente olhar a experiência que a gente teve no passado, né? A gente viveu o governo Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, ele conviveu com a mancha da ligação dele com o capitão Adriano. Né? Capitão Adriano, um homem acusado de integrar a milícia do Rio das Pedras, apontado, né, enfim, como matador de aluguel no Rio de Janeiro, e isso dominou a política do Rio de Janeiro por 4 anos, né, enfim, e ele sofreu os desgastes ligados a isso. No dia 3 de janeiro, a Folha publicou, né, 3 de janeiro de 2023, depois do governo, quando o governo do presidente Lula assumiu, a Folha publicou as relações íntimas, né, próximas da Daniele Carneiro com o ministro, nomeada ministra de Turismo, com um miliciano e, nesse caso, condenado por um homicídio, né? E a reação que a gente viu foi de defesa a ela, minimizar, dizendo que a ligação dela era uma foto. O Chiquinho Brazão ganhou uma secretaria em outubro do ano passado, quando suspeita sobre o Chiquinho Brazão já era conhecida de longa data. E a suspeita sobre o Domingos Brazão de envolvimento no crime da Marielle, e sem tirar as suspeitas que vêm de décadas em relação à família. Então, assim, o que a gente tem de experiência é que, muitas vezes, esses personagens, eles são expelidos, né? Por exemplo, Chiquinho Brazão foi preso, ele já tinha sido exonerado em fevereiro, depois da delação, da homologação da delação. Agora o Eduardo Paes demitiu os aliados dele, que estavam ainda na secretaria, mesmo com já o bafafá da delação. Então, esses personagens, muitas vezes, são expelidos, mas personagens similares a eles se continuam circulando por aí. E, enfim, não me parece que eles vão perder poder e vão deixar de ganhar poder da cúpula política do Rio de Janeiro. Não me parece.
Perfeito. A gente tem uma pergunta no YouTube aqui. O delegado foi indicado por Braga Neto, ainda no período da intervenção militar. Esse militar da reserva será investigado? A gente tem alguma informação de que seus militares estão sendo investigados nesse caso?
Ele foi o Braga Neto, ele era o interventor, então, de fato, ele que definia. Mas existe um depoimento na Polícia Federal, né, no âmbito dessa investigação, do general Richard Nunes, que foi secretário de Segurança. E nesse depoimento ele reconhece que foi ele quem indicou o Rivaldo para assumir a chefia de Polícia Civil. É uma nomeação, assim, não há nenhum outro indício, né? Existe uma informação de que a Subsecretaria de Inteligência teria desrecomendado a nomeação do Rivaldo para a chefia. Mas o general Richard diz que eles não apresentaram elementos concretos para não indicar essa nomeação, né? E a gente sabe que a Polícia Civil, como qualquer corporação, existe uma guerra interna absurda. Então, se você contraindica uma nomeação, mas não, né, segundo as palavras do general, você não descreve a razão dessa contraindicação, precisa de talvez de um indício mais claro de que a indicação do Rivaldo tenha algo por trás, enfim, para a investigação dos generais. Do ponto de vista objetivo, eles não são investigados, né, eles não estão no alvo da investigação, mas, enfim, acho que a PF deve estar analisando aí, enfim, como é que isso foi feito, principalmente o Braga Neto, tendo em vista as demais investigações contra ele.
Perfeito. A gente tem aqui um comentário no YouTube do Haroldo Miranda. O assassinato de Marielle Franco ressalta os riscos enfrentados pelos defensores dos direitos humanos no Brasil. Inclusive, risco que foi bastante pontuado também, novamente, pela opinião pública na época, né, do assassinato. Bom, conversamos sobre tudo isso. Você trouxe pra gente, Ítalo, a questão dos bastidores da condenação, quem foi preso, por qual motivo. Então, o caso é dado como encerrado ou não? Ainda precisam haver novas etapas para que tudo seja esclarecido de fato?
Não, o caso, a meu ver, está longe de ser encerrado por algumas razões. Primeiro, nem o Rony Lessa foi julgado, né? E, claro, ele firmou uma colaboração, ele assumiu o crime, mas, assim como qualquer confissão, né, a confissão depende de provas. No caso dele, enfim, ele já foi acusado, ele já tem um conjunto de provas, que inclusive fez ele delatar, né? Então, a situação dele já... E a justiça vai dizer, né, se foi de fato ele quem cometeu o crime ou não, não é um tribunal de júri, que ainda não foi marcado, mas, enfim, isso caminha para ser confirmado. No caso dos três presos e os demais indiciados, eles estão, a situação deles é de indiciamento, né? Eles ainda precisam ser denunciados, a Procuradoria-Geral da República vai avaliar se as provas que a Polícia Federal juntou no relatório são suficientes. A gente fez até uma matéria hoje indicando que faltam algumas provas ali, principalmente na questão do pré-crime, né? Enfim, não existe uma prova de corroboração desses encontros do Lessa com o Brazão, tem sequer a prova de vinculação do Brazão com o Rivaldo, né? Enfim, tem algumas fragilidades que a própria Polícia Federal reconhece no seu relatório, né? Ela diz, né, que enfim, o tempo, né, o lapso temporal e todas as dificuldades que foram impostas a essa investigação praticamente impede uma prova cabal, né, de quem foi o mandante do crime, mas a Polícia Federal acredita que o fato, né, as declarações do Rony Lessa, as poucas provas ali de corroboração sobre o contexto do crime e, principalmente, né, o que eles chamam de singular potencial incriminador da família Brazão, a Polícia Federal acredita que é o suficiente para que esse indiciamento gere uma denúncia e gere uma condenação. A gente precisa ver aí como é que a justiça, né, o sistema de justiça vai lidar com essas lacunas e compreender esse contexto difícil de investigação, né? E a própria Polícia Federal também reconhece que tem pelo menos quatro pessoas que estão citadas na delação do Rony Lessa, cuja participação ainda precisa ser esclarecida. Um deles, inclusive, está livre, que é um assessor do Brazão, que teria entregue a arma e depois recolhido a arma. Então, eu acho que ainda tem uns pontos dessa dinâmica, né? Caso a delação, mesmo considerando a delação do Lessa uma delação verdadeira, né, enfim, caso a justiça entenda isso, acho que ainda faltam alguns pontos a serem esclarecidos para a gente tentar descrever, de fato, toda a engrenagem que levou à morte da Marielle. E eu queria te falar, assim, você falou até, né, enfim, de como a morte dela tem a ver, né, enfim, a questão dos direitos humanos, né, enfim, tudo leva a crer que ela, de fato, foi morta, né, por quem ela era, né. Quando você vê o relatório da Polícia Federal, né, tentando descrever ali a animosidade do pessoal, o pessoal tinha 5 vereadores, né, 4 homens, se eu não me engano, e ela. Né, e ela era uma mulher negra, né, da favela, lésbica, né, talvez, né, por essa hipótese aí, né, da animosidade do pessoal, ela pode ter sido escolhida, talvez, por quem ela era. Né, enfim, ao menos a gente teve uma reação à altura, né, da opinião pública em relação à morte dela e a gente talvez esteja caminhando para a definição de quem pode ter sido o mandante. Enfim, eu acho que aí vai caber à justiça definir isso.
Perfeito. Eu ia finalizar aqui, mas acabamos de receber uma pergunta no YouTube do José Manuel Trindade. Por que o governo Bolsonaro não deu a mínima importância para mandar investigar o caso lá no Rio de Janeiro? Isso aconteceu, Ítalo, para a gente terminar?
A Polícia Federal, a família da Marielle e os investigadores, inclusive, do caso na época, inclusive do Ministério Público, que ajudaram a identificar o Rony Lessa como executor, eles sempre foram muito resistentes à federalização justamente em razão do aparelhamento da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. Então, sem dúvida, a Polícia Federal, ela ajudou, por exemplo, a Raquel Dodge, procuradora-geral, a fazer aquela chamada investigação da investigação, que inclusive foi a primeira formalização, né, pode dizer entre aspas, da acusação do Brazão como mandante, né? A Polícia Federal contribuiu com essa investigação da Procuradoria-Geral da República. Mas eu acho que tanto não ajudou, não enviou informações de forma espontânea, como também havia uma resistência, inclusive, de incluir a Polícia Federal nessa investigação por conta desse problema do aparelhamento da instituição naquela época. Então, assim, eu acho que foi uma via de mão dupla, digamos assim.
Perfeito. Com essa, então, eu agradeço. Ítalo Nogueira, repórter da Agência Folha no Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, Ítalo? Foi ótima a conversa. Você foi muito didático, explicou pra gente os pormenores do caso, mesmo com a nossa falha de conexão. Foi ótimo. E, por favor, volte mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos relacionados ao Rio. Obrigadão, viu?
Eu que agradeço e espero voltar na próxima vez falando de um tema, enfim... Né, não tão triste quanto esse, né? Espero que a gente tenha chegado a um ponto final e tenhamos boas notícias para comentar.
Exatamente, é o que a gente espera. Muito obrigada, até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje e amanhã. Esperamos vocês. Tchau.